Rádio Fiscar Notícias.
Eleições devem mobilizar 2 milhões de mesários pelo país.
Polícia Federal pede prorrogação de inquérito sobre facada em Bolsonaro.
E candidato passa por procedimento de drenagem de líquido no intestino.
O Fiscar sedia segundo congresso de pesquisadores de economia solidária.
Primavera começa amanhã no Brasil e os raios devem aumentar.
Depois de 5 anos paradas, obras da unidade de saúde da família do Jardim Zavaglia serão retomadas em São Carlos.
Brasil celebra Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência.
Tudo isso e muito mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 17 minutos desta sexta-feira, dia 21 de setembro.
Política.
As eleições deste ano devem mobilizar cerca de 2 milhões de mesários em todo o país. E ouça só, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a metade desses mesários se ofereceu para trabalhar voluntariamente.
Bom, essas pessoas também receberam treinamentos específicos e orientações, né, de técnicos da Justiça Eleitoral para que no dia das eleições elas possam estar preparadas. Todos eles são maiores de 18 anos e estão com situação regular para atuar no dia da votação.
Não podem participar da convocação candidatos e seus parentes, também seu cônjuge não pode, membros de diretórios de partidos políticos, desde que eles exerçam função executiva, também não podem participar autoridades, agentes policiais, funcionários que exerçam funções de confiança do Poder Executivo e também funcionários do Serviço Eleitoral.
Dentre as funções dos mesários estão aí desde receber e identificar os eleitores, passando também pela verificação de documentos e coleta de assinaturas, até fiscalizar e desempenhar até tarefas logísticas e de organização da sessão aonde ele foi designado para trabalhar.
O eleitor que atua como mesário tem direito à dispensa do serviço pelo dobro de dias e também ao desempate em eventuais concursos da Justiça Eleitoral, quando, claro, prevista essa possibilidade no edital.
E para a eleição desse ano teve uma novidade. O treinamento dos mesários aconteceu tanto nas modalidades presenciais como à distância. Só nessa modalidade à distância, a Justiça Eleitoral preparou aí cerca de 180 mil mesários para trabalhar nas eleições. E a Polícia Federal pediu ontem a prorrogação do inquérito que apura o ataque contra o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. O pedido para prorrogar as investigações por mais 15 dias foi enviado à Terceira Vara Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, onde aconteceu o crime no começo do mês.
Segundo a polícia, o objetivo é ir atrás de mais elementos que confirmem a autoria do crime por parte de Adélio Bispo de Oliveira, acusado de dar a facada no presidenciável.
Além disso, a Polícia Federal também pretende descobrir as motivações do agressor e saber se houve coparticipação nesse atentado. Até o momento, a Justiça Federal de Minas Gerais ainda não respondeu ao pedido da polícia pela prorrogação desse prazo.
Durante as investigações, já foram ouvidas 15 testemunhas, houve 13 interrogatórios formais do acusado e 38 entrevistas foram feitas. Em computadores e celulares apreendidos, já foram analisados 2 terabytes de imagens. As diligências também aconteceram em outras cidades mineiras, como na capital Belo Horizonte e também em outro estado, em Florianópolis.
Já o candidato Jair Bolsonaro, por sua vez, segue internado em unidade semi-intensiva do hospital Albert Einstein e ontem ele passou por um procedimento para drenagem de líquido que estava ao lado do intestino dele.
Depois dos médicos notarem o aumento da temperatura de Bolsonaro, eles fizeram uma tomografia de tórax e abdômen no candidato. Foi então que os exames mostraram a quantidade de líquido que levou ao procedimento de drenagem. Segundo o boletim médico, Bolsonaro está com um dreno no local e evolui sem dor.
O candidato também começou há 2 dias uma alimentação líquida por via oral, com boa tolerância, segundo os médicos, e também mantém uma nutrição pela veia.
Economia.
Nos dias 26 a 28 de setembro, semana que vem, acontece aqui na UFSCar o 2º Congresso de Pesquisadores de Economia Solidária, o COMPES. O tema desse ano é solidariedade em trabalho, relações de gênero e preservação ambiental.
Muito legal. O objetivo do evento, de uma forma geral, é promover aí a troca de ideias e de experiências sobre, claro, a economia solidária, com já a confirmação de pesquisadores renomados da área no Brasil aqui no evento, e também gente que vem da Argentina e da França.
Ao longo dos dias, o Congresso vai promover conferências, mesas redondas e grupos de trabalho que abordam vários aspectos dos empreendimentos econômicos associativos, além das políticas públicas envolvidas.
E tem muito assunto, né, para ser abordado dentro desse contexto da economia solidária. Os pesquisadores vão falar de gênero, de relações raciais, da questão ambiental e também da experiência dos trabalhadores e dos ativistas, assim como cursos para a política pública de economia solidária também vão ser abordados, e os desafios do movimento, assim como o conceito chamado ecossocialismo, e muito mais, viu? Vai ter também uma homenagem merecida ao professor e economista Paul Singer.
E no evento ainda vai rolar uma feira de economia solidária com a presença de diversos empreendimentos de São Carlos. A feira vai ficar na parte externa da Biblioteca Comunitária, BCO, que fica na área norte do campus São Carlos da UFSCar.
Todos os interessados já podem se inscrever. Basta entrar no site do simpósio, em compes.ufscar.br. Lá também estão disponíveis as informações sobre valores, os palestrantes convidados, o cronograma com a programação, com horários e locais das atividades.
Então, para conferir, anote aí o site novamente, é o www.compes.ufscar.br.
Clima.
E amanhã, dia 22 de setembro, começa a primavera em todo o país. Para quem não sabe, nessa época, sobretudo aqui no sudeste e no centro-oeste do Brasil, aumenta bastante o volume de chuva e, consequentemente, o de raios. Por isso, é preciso tomar muito cuidado e evitar situações aí em que eles podem causar graves acidentes.
O Brasil, inclusive, é o líder mundial em registro dessas descargas elétricas. A estimativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é de que haja 50 milhões de raios todos os anos, 90% deles durante a primavera e o verão.
Isso acontece porque nesse período o choque entre as massas de ar com as temperaturas diferentes acaba se intensificando, né? As massas de ar quente, que são menos densas, elas sobem à atmosfera e nas camadas mais elevadas o vapor de água acaba se cristalizando e fica carregado eletricamente.
No Brasil, infelizmente, cerca de 200 pessoas ficam feridas e outras 110 morrem todos os anos depois de serem atingidas por raios que carregam até 30 mil amperes, que é o equivalente a 1000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. Mas, adotando algumas práticas simples, é possível evitar até 80% das mortes por raios.
Por exemplo, durante uma tempestade não é recomendado que você faça atividades relacionadas à agropecuária, por exemplo, ou que fique perto de carros ou objetos que conduzem eletricidade. Nesses casos de tempestade, o ideal é que você procure um abrigo fechado, viu? Quer saber mais sobre as áreas onde há maior chance de cair um raio? É só conferir na página do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Acesse www.inpe.br.
Saúde.
10:25 e depois de 5 anos paradas, as obras da Unidade de Saúde da Família do bairro Jardim Zavaglia, aqui em São Carlos, vão ser retomadas. O prefeito Ayrton Garcia, junto com o secretário de Obras Públicas, o Reginaldo Peronte, e também o vereador João Miller, assinou ontem a licitação que contrata uma empresa de engenharia para concluir a obra. Também foi assinada ontem a licitação para recapear as vias no distrito de Santa Eudóxia.
O valor estimado para terminar essa obra da unidade de saúde da família era de pouco mais de R$ 221 mil. Mas a empresa que venceu a licitação, a Fragale Engenharia, apresentou uma proposta de pouco mais de R$ 211 mil. Como o Henrique disse, essa obra estava parada desde 2013 e apresenta 95% de conclusão.
Os serviços que vão ser executados para concluir a obra da unidade de saúde são instalações elétricas e hidráulicas, instalação de esquadrias de vidro temperado, de madeira e metálicas também, revestimento cerâmico, pintura da unidade, revisão da cobertura, instalação de tubulação e serviços externos de jardinagem.
O secretário de Obras Públicas aqui de São Carlos, o Reginaldo Peronte, disse que o prazo para que a empresa vencedora reinicie a obra é dia 1º de outubro. Já o prazo de entrega é de 180 dias, 6 meses aí, né? Já lá no distrito de Santa Eudóxia, o recapeamento, cuja licitação também foi assinada ontem, já começa na próxima semana.
E a atual administração da prefeitura, ela já terminou outras unidades de saúde que estavam inacabadas. Uma delas é a unidade de saúde da família do Santa Angelina. Essa obra estava parada desde 2011 e hoje atende quase 1.300 famílias do bairro.
Outra obra que também está sendo finalizada é a unidade de saúde da família lá do Cidade Araci, que também foi abandonada em 2011, apesar agora dela já estar aí com 98% concluída. A previsão é também que já na próxima semana a Secretaria de Obras Públicas repasse o prédio finalizado para a Secretaria de Saúde.
O prefeito Ayrton Garcia disse que não interessa quem começou a obra, mas que o importante é finalizá-la, para que assim a população seja beneficiada e não haja desperdício de dinheiro público já investido.
Bom, como a gente disse, ontem também foi assinada essa ordem de serviço para o recapeamento de vias lá no distrito de Santa Eudóxia, não é?
Exato, e esse investimento específico vai ser de pouco mais de R$ 152 mil. Esses recursos são de uma emenda parlamentar do vereador João Miller. Vão ser recapeados mais de 4.600 metros quadrados de vias ao longo das ruas Zilda Brandão e Orlando Tassim, que ficam no Jardim Itararé.
Bom, esse serviço deve começar no próximo dia 24, segunda-feira agora, né? A empresa que venceu esse processo licitatório foi a DGB Engenharia. E já prevendo o serviço de recape, o SAAE aqui de São Carlos, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, fez antecipadamente a troca de tubulação, já que a anterior era muito antiga e poderia gerar aí alguns problemas nas vias que vão ser recapeadas.
Hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, uma data de renovação das batalhas pela ampliação e pela garantia de direitos, e também uma oportunidade para a gente refletir em prol de coibir preconceitos e a discriminação, e ainda demonstrar força na busca pelos direitos dessas pessoas.
Bom, esse Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, ele foi oficializado em 2005 por meio de uma lei, mas é comemorado aí desde o início da década de 80, né, por movimentos sociais. E esse dia 21 foi escolhido por causa da sua proximidade com a primavera, né, que como a gente disse, começa amanhã, e também porque hoje é considerado o dia da árvore. Mas aí você deve estar se perguntando, o que uma coisa tem a ver com a outra? O que acontece é que dessa maneira a gente é remetido a pensar numa sociedade sustentável em todos os aspectos.
Inclusive, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que mais de 45 milhões de pessoas, quase 24% da população brasileira, tem algum tipo de deficiência, seja física, mental, intelectual ou sensorial, o que acaba impedindo uma participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Desses números, mais de 6 milhões e meio são cegos ou têm baixa visão.
Você que está nos escutando ficou surpreso com essa quantidade? Pois é, tente dizer agora, pensa aí você, na sua casa, no seu carro, onde você está nos escutando, quantas pessoas com deficiência você encontra nos espaços de cultura, de educação, de lazer, de trabalho, enfim, que você frequenta? Poucas, não é? Pois é, infelizmente o Brasil, apesar de ter uma das legislações mais avançadas do mundo no que se refere à garantia legal de direitos, muito pouco acaba se revertendo em ações práticas, né? Muitas conquistas, claro, já foram obtidas, mas muitas pessoas com deficiência ainda sofrem aí com a falta de acessibilidade.
É, a falta de acessibilidade é uma grande barreira. Aliás, quando falamos em acessibilidade, é mais comum pensarmos em barreiras físicas, mas há muitas outras, como as barreiras no acesso à informação e até à comunicação. Muitas vezes essas limitações comprometem a qualidade de vida do indivíduo. Por isso, faz-se de extrema necessidade o desenvolvimento de medidas de inclusão.
E ainda tem o preconceito, não é? Que faz com que a deficiência às vezes se torne um empecilho para arrumar um emprego ou para que a pessoa continue os estudos. Enfim, sendo assim, a luta ela tem que ser constante e divulgar e lutar pelas causas das pessoas com deficiência deve ser um trabalho diário, do qual nós aqui do Rádio Fiscar Notícias nos orgulhamos muito de fazer parte. A luta dos direitos dessas pessoas é diária, é cansativa, é lenta às vezes, mas jamais em vão.
E para a gente falar mais desse Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, tá aqui com a gente nos estúdios da 95,3 FM o Sandro Francischini, que é secretário executivo de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar lá na SAAD. Sandro, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença e muito bom dia.
Bom dia a todos e a todas que nos ouvem aqui na Rádio UFSCar.
Legal. Sandro, você também é deficiente, né? Você tem baixa visão e trabalha diretamente com o setor da UFSCar, que busca incluir essas pessoas aqui na universidade. Eu queria, para começar esse nosso bate-papo, que você falasse o que esse dia de hoje representa para você.
Representa que nem vocês falaram agora há pouco aí, vocês citaram, que não podemos parar com relação à luta de direitos. Temos aí, se você fizer uma pesquisa, se vocês fizerem uma pesquisa, existem inúmeras leis, decretos, portarias, estão lá. Mas poucos deles são executados, cumpridos, não se garante uma estrutura para o cumprimento de leis, não garante a informação que chega para o cumprimento dessas leis. Então, esse momento para lembrar que a gente está aqui, que a gente existe e queremos ocupar o espaço, mas espaço que dê a igualdade para enfrentar o desafio que todos têm.
Claro. E para isso precisa sair do papel, né? Todas essas iniciativas.
Sim, sair do papel e executar. Quando eu penso numa lei, eu tenho que pensar como ela vai ser executada.
Sim.
Como vou receber. Vou dar um exemplo. Parece que aqui em São Carlos, eu preciso confirmar, aprovou uma lei de um vereador aqui local que diz que todos os locais públicos e privados, tipo banco, lojas e tal, tem um exemplo por aí, uma situação em banco, tem que ter um intérprete de Libras.
Isso, tá? Não acontece.
Isso não acontece e nem vai acontecer. Aprovaram.
Uhum.
Por que não vai acontecer? Que o pessoal está se formando agora, não tem demanda para atender todo mundo e vai gerar mais um gasto
para um governo que está em crise economicamente.
Para o governo está em crise e para as empresas também está em crise. Se você obriga um banco a contratar e tal. Porque geralmente um deficiente auditivo ou qualquer pessoa deficiente vai ao banco.
Sim.
Vão à loja, eles compram, eles consomem, eles fazem parte.
Vivem.
Vivem. E aí quando você chega, não tem uma comunicação falha. Só que aí quando você pensa numa lei, você tem que pensar também na execução da mesma. Eu espero que essa lei seja executada. Que o deficiente vai nos locais e tenha um intérprete lá para ajudá-lo na comunicação. Eu espero. Como outras leis aí que existem aí, que tá lá. Mas tem que pensar na estrutura. Então, 21 de setembro, é para lembrar nós estamos, que muita coisa nesses últimos 5 anos foram conquistadas, mas muita coisa há por conquistar.
E, Sandro, tem que colocar em prática mesmo, porque não basta só criar, tá, deixar lá parado sem que alguém tome a iniciativa de executá-las, né? E
vou te dar, desculpe interromper, vou dar um exemplo para você.
Não, fica à vontade.
Em 2016, em dezembro de 2016, o governo criou a lei de reserva de vagas para pessoas com deficiência em instituições federais e universidades federais.
Uhum. Certo.
Criou. Ótimo. Em maio, fez a portaria que regulamentava todo o processo. Porém, contudo, todavia, as verbas destinadas do Viver Sem Limites e do projeto Incluir foram descontinuadas. Então, você cria uma lei, você cria algo que ajuda, mas só que você descontinua com verba, com projetos que já estavam aí. Qual seria a importância desses projetos? No trabalho de inclusão, no trabalho de adquirir materiais, no trabalho de formação de profissionais, tá? Nós observamos que os profissionais não estão preparados para receber as pessoas com deficiência, não sabe se comunicar, se dirigir, não sabe se formar. Às vezes não, porque ele aprendeu, às vezes ninguém ensinou como se aproxima de um cego, um deficiente auditivo, com um deficiente físico, um intelectual, não se aproximou. Então você vê, cria ao mesmo tempo, você dá com a mão, meio que tira com a outra.
Sim, o Sandro, aqui inclusive na UFSCar, a reserva de vagas, ela foi aplicada pela primeira vez para ingressos nos cursos de graduação agora em 2018. Isso era, né, uma bandeira histórica na luta pelos direitos dessas pessoas. Mas apesar dessa conquista, como você está dizendo, muitos desafios vêm aí. Eu quero falar desses desafios, mas antes eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo e ainda não sabe muito, qual que é o papel da reserva na inclusão, né? Porque a gente estava falando aqui que as principais lutas enfrentadas pelos deficientes, a maioria delas está relacionada à inclusão, à acessibilidade. Nesse sentido, qual que é o papel da reserva de vagas?
O papel da reserva de vagas é o seguinte: você dá o acesso à pessoa com deficiência às instituições públicas, tá? Você vai ocupar esse espaço. Com o passar dos anos, mais pessoas com deficiência devem vir para cá. E para um espaço daqui 10 anos, quando a gente for fazer a avaliação desse processo, lembrar que esse processo vale por 10 anos. Uhum. Ao final de 10 anos, a gente vai discutir, vai ver os ganhos, quantas pessoas chegou, o que foi feito por elas e como o desempenho delas. E no futuro, para a gente formar. Então, qual é a ideia? Se você tem um equilíbrio.
Uhum.
Vou dar um exemplo para você.
É uma mudança a longo prazo,
a
né?
A longo prazo. Vou dar um exemplo.
Uhum.
Sem a reserva de vagas, entrar no UFSCar 2, 3, máximo 5 pessoas por vestibular, por ingresso.
Uhum.
Esse ano era reservado 320 e entrou 52 em todo o UFSCar, tá? No campus São Carlos entraram, matricularam 36.
Uhum.
Então, o ano que vem...
Mais cursos variados,
mais cursos
em todas
variados.
As áreas do conhecimento.
Todas as áreas do conhecimento. Um detalhe importante, a gente, o ano passado, a gente pensava que devido às dificuldades, aí vou falar do básico, o básico ainda tá ruim, tá? Quando eu falo básico, é o do primeiro ao nono ano, que
uhum,
é o basicão.
A educação básica.
E isso não tá bom. Aí... Não tá na parte acessível, na parte de preparo de profissionais, não tá na parte de material. Não tá, já vem uma falha de gargalos, principalmente em matemática, em português. Aí quando você chega no ensino médio...
Essas pessoas, elas são excluídas, então, desde cedo na educação.
Desde cedo, embora tenha melhorado, quero ressaltar, melhorado...
Muitas
conquistas, mas as pessoas desde o começo... Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Física, disciplina física no ensino médio. Não tem um material adequado para ensinar física para um cego.
Quando a gente já está aprendendo física, para quem não é deficiente, você lida muito com gráficos, não é?
Isso, com
por
fórmulas.
Por exemplo, com fórmulas.
Gráfico. Química, se liga com a tabela periódica.
Sim.
Exatamente.
Se liga com fórmula, de um ácido.
Em geografia, quando você vai aprender
mapas.
Relevo, depressão.
Ah, isso, bacia hidrográfica.
Exatamente.
Então, até nos laboratórios de pesquisa, os experimentos, né?
Exatamente.
Sim, você conhece os primeiros, no começo, química, você conhece os primeiros.
Exato.
Então, você começa com falha. O que acontece? A pessoa com deficiência vai desanimando.
Uhum.
Isso é ruim, porque não se sente estimulado a aprender.
Desmotiva.
O profissional também.
Para ela conseguir atingir o nível que todas as pessoas sem deficiência atingem, ela tem que se esforçar.
O dobro.
3, 4, 5 vezes ou mais.
Vou dar um exemplo para vocês. Um livro, dependendo, se eu pegar firme todo dia, eu leio em 10, 15 dias. Se eu só ficar com isso também, se eu fazer essas coisas. Agora, uma pessoa vidente, que enxerga mais do que eu, sou deficiente visual desde pequeno, pode ler o livro com uma boa vontade sem em uma semana. Essa é a diferença.
Sim.
Essa é a diferença. Aí que eu quero chegar. Aí desanima e não vai. Aí que vem a política de vagas. Talvez com o passar, com a prática dessa reserva, as pessoas vão se sentir...
Acolhidas.
Não digo acolhida. Se sentir capacitadas, são capacitadas, elas são capazes, vão sentir... se tem reserva de vaga, eu tô chegando até aqui, eu posso chegar mais um pouco. Vai ter um estímulo.
Uma mudança.
Uma mudança de pensamento. Às vezes, ah, não, eu vou parar no colegial, não quero fazer no colegial para mim, que é o ensino médio, porque não tem perspectiva.
Sim.
Mas só que agora vai ter essa perspectiva. Então, aí que a gente pensa que ainda vai ser na base do esforço, da dedicação, que a pessoa vai se interessar. Acredito que esse número de vagas ocupadas vai aumentar com o acordo dos anos, com os interesses.
Sim.
Lembrando, essa é a área de vagas é para quem cursou todo ensino médio
em escola pública.
Em
instituição pública, né?
Isso é detalhe. Uhum. Ah, eu fiz uma. Não, tem que fazer todo ela.
Em escola pública.
Ô, Sandro, e esses 36, né, ingressantes que você disse que entrou no UFSCar
aqui em São Carlos,
isso,
né?
Isso. Quais são os relatos que você tem conhecimento que eles te passam, assim, no dia a dia deles aqui na universidade?
Relatam-se com muitas dificuldades. Estamos atendendo esses 36, alguns com deficiências físicas, visuais, e déficit intelectual e auditivo. Alguns com mobilidade reduzida severa. E nós perdemos uma coisa importante: o circular.
O circular a que você está se referindo é um ônibus que circulava dentro do campus São Carlos da universidade de forma gratuita, atendendo os alunos, os funcionários, né, professores
todo mundo,
e servidores.
Era útil para todo mundo.
Gratuitamente ele ficava circulando aqui no campus, que é bem grande, né, Sandro?
O campus é grande, precisa.
Uhum.
Então, por exemplo, para um cadeirante ter um RU, está sendo uma dificuldade grande. Para um aluno do curso de mecânica, para ele tem dificuldade muito severa. É complicado ter RU, até BCO. Participar de tutorias. A tutoria é um momento que a pessoa pode tirar suas dúvidas.
Uhum.
Por exemplo, cálculo. Cálculo e disciplina da área de exatas. São disciplinas difíceis, né? E estamos pensando, o aluno está chegando aqui.
Então, apesar da reserva de vagas ela ser uma conquista, é preciso também pensar agora em como manter essas pessoas na universidade.
A permanência. Você tocou numa coisa fundamental, a permanência. Então, tem que dar estrutura de participar de todos os eventos acadêmicos, culturais, tudo isso.
Uhum.
Você tem que acolher, você falar do acolhimento, acolher é fundamental. E outra coisa, a gente está trabalhando também para conversar com os profissionais da UFSCar, para receber, com técnicos, com docentes, que eles também estão vivendo essa experiência pela primeira vez. A gente visita setores aqui do UFSCar, laboratórios, fomos em dois laboratórios.
Uhum.
É o primeiro contato deles. Eles estão com boas receptivas, apesar de alguns setores falar do capacitismo. Isso é sério. Eles duvidam, tem muitos ainda, gente, tem muitos profissionais que duvidam, tem sérias dúvidas da capacidade da pessoa com deficiência fazer um curso. Está alto ainda.
Ô Sandro, a SAD tem uma coordenadoria de inclusão e direitos humanos, né? Que é um setor administrativo responsável pelas políticas de inclusão e acessibilidade da UFSCar, que implantou uma série de ações, procedimentos e processos, estratégias, enfim. Você poderia falar um pouco pra gente dessas ações?
Posso. Uma das ações da SAD e da coordenadoria, por exemplo, a gente participando de todo o acolhimento durante a matrícula, das chamadas, depois entrando em contato com todos os alunos, aí que veio uma dificuldade nossa, poucos responderam, aqui respondemos, a gente conversou com as coordenadoras de cursos, tá? A gente foi até eles, conversa com o aluno, encaminha. Algumas ações. Com aluno de assistente visual do curso de gestão ambiental. A gente digitaliza materiais para ela.
Uhum.
Ela acompanha com um bolsista. A gente faz um processo de acompanhamento. Com um aluno cadeirante do curso de mecânica, a gente, junto com a BCO e outros setores, conseguiu mesa adaptada para ele. Sim. A gente colocou na sala onde vai ter aula, porque o cadeirante ele tem que...
É um espaço maior, é uma porta maior.
Isso, e a mesa tem que ser maior.
Uhum.
Aliás, essas cadeiras carteira é um crime para todas as pessoas, tá? Isso aí...
Sim,
não deveria nem existir.
É bem complicado a situação.
Então, a gente colocou essas cadeiras. Com os outros departamentos, a gente mandou ter instruções como lidar com pessoas com deficiência. Houve conversa com alunos, tá? Qual outro problema? do aluno aceitar a sua deficiência. Tem alunos que ainda são jovens, 18, 19 anos, que estão entrando agora aqui e tem esperança. Acendemos alguns que têm esperança e tal. Tem esse detalhe de assumir que é deficiente e pedir ajuda.
E a SAAD, ela continua mantendo esses encontros com as coordenações de cursos, com os estudantes com deficiência, periodicamente, eu digo, para identificar realmente a necessidade educacional específica dessas pessoas?
Sim, a gente sempre entra em contato com eles por via e-mail, tá? Marca reuniões, sempre marca reunião individual ou em conjunto, tá? Em conjunto é mais complicado devido à diversidade de horário, dificuldades. Uhum. E em pessoalmente, individual também a gente marca, conversa, ouve, tá?
É muito importante isso que você falou, ouvir essas pessoas, não é, Sandro?
Isso, é fundamental ouvir, saber das demandas. Qual é a nossa dificuldade, nossa? Boa parte das demandas são caras. Tá, a tecnologia para pessoa com deficiência é caríssima. Um software custa de 1.800 algum, outro 4.000 para deficiente visual, para computador. É uma cadeira de rodas na faixa de 10.000, motorizada. A que joga basquete, para desenvolver o jogo, uhum, de basquete, 20.000. Então tem esse problema, é caro.
É preciso de investimento.
Por isso que eu volto daquela crítica que eu fiz, né, com o fim do Viver Sem Limites e do projeto Incluir. Então a gente...
Não adianta você dar a ideia, você criar uma lei, se você não investir,
não executa,
né?
Não executa. Então, Sandro, e esse conjunto de materiais que está disponível, por exemplo, o guia de como falar sobre deficiências, ele está disponível para a comunidade ter acesso?
Tá disponível. Tá,
onde que a pessoa consegue?
Tá eu vou verificar, a gente devia ter colocado no blog da SAAD.
Uhum.
Tá? Se não estiver, eu vou pedir para mandar um e-mail saade@ufscar.br, vou repetir, saade@ufscar.br, que eu mando, que eu tenho ele pronto para mandar por e-mail.
Legal,
tá?
Aí os...
A gente mandou ele, vamos dizer, físico, tá? Ele em papel tudo, para todas as coordenações de curso.
Certo.
Mas se alguém desejar da nossa orientação, eu tenho, eu envio para todos. E se não tiver no blog, faz tempo que vocês não dão uma olhadinha no blog, a gente coloca, a gente costuma colocar nossos materiais lá.
blogsaad.ufscar.br.
Isto.
Bom, acho que ainda vale lembrar, né, que a UFSCar, ela desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão desde pelo menos 1978, no sentido da inclusão, que é quando foi criado o programa de pós-graduação em educação especial, um dos mais importantes e mais relevantes do país. A gente aqui na universidade também tem equipes de tradutores e intérpretes de línguas brasileiras de sinais e também são desenvolvidas, enfim, ações de acessibilidade em materiais didáticos, como o Sandro estava contando, e em textos científicos para as pessoas com deficiência visual, aí com o apoio da SEAD, que é a Secretaria Geral de Educação à Distância. Ô Sandro, para os nossos ouvintes que não sabem, você se formou na graduação aqui na universidade, depois você fez mestrado, você já convive aqui nesse ambiente universitário há cerca de 20 anos quase aí. Queria que você contasse para os nossos ouvintes o que mudou desde então, de quando você chegou aqui, 20 anos depois, além das leis, além disso que a gente estava falando da teoria, na prática, o que que mudou?
Mudou muito, tá? Eu cheguei aqui na última chamada, sétima chamada, a mudança começa na realização do vestibular. Aqui era pela FUVEST, tá? A gente fazia pela FUVEST, e a prova acessível ampliada era só em São Paulo. Eu não tinha grana para ir para lá fazer a prova, então já começa assim. Hoje, as pessoas fazem o Enem com, uhum, acessibilidade. Passa a preencher, aqueles que já preencheram o manual, pediram, tem que receber a prova acessível. Com leitor, ou ampliado, ou em braille, qualquer assistência pode pedir. Começa aqui também quando chega no acolhimento. Hoje tem um acolhimento, você recebe a pessoa, se acolhe. Quando cheguei, nem se falava, nem se discutia acolhimento. Não discutia nada. Tinha só um programa do Prover, que ficava na BCO, que acolhia, que falava um pouco de informática. Naquela época, de informática, que tinha só o DOSVOX e o outro programa. Não tinha tantos programas de tecnologia. Estava começando, estamos falando de 96. A internet já começando.
Sim, sim.
Eu fui ter meu primeiro e-mail em 97 ou 98. Os laboratórios de informática eram pequenos.
Material acessível,
nada,
nem pensar.
Nada, nem pensar. Não tinha essa preocupação de acolher, de se preocupar com o desempenho do aluno. Então, não é, mudou muito. Hoje, nós temos um acolhimento bom,
uhum,
nós temos um trabalho bom, de acolhimento, de receber, de acompanhamento. O acompanhamento é pedagógico, é assistência. Uma preocupação com a permanência. Então, hoje é bem diferente. Hoje você tem um trabalho muito mais avançado. Óbvio que nós falamos várias vezes aqui, precisa ainda avançar mais, mas olha o que a gente andou, te falei, em 20 anos andou muito.
Andou bastante, isso é importante ser ressaltado. Bom, a gente precisa encerrar, a gente tá dando nosso tempo aqui do jornal, eu queria agradecer a sua presença, Sandro, é muito bom ressaltar essas conquistas, ressaltar os desafios, queria que você então deixasse um recado para os nossos ouvintes nesse Dia Nacional de Luta pela Deficiência.
Vou deixar três recadinhos. O primeiro, para quem está nos ouvindo e pretende fazer um curso superior, vá atrás. Corre atrás desse sonho, se prepara, estuda, tá? Hoje tem esses cursinhos preparatórios mais acessíveis, não estou falando daqueles tão conhecidos. Se prepare, independente do que da forma que você vai estudar, você vai receber o mesmo conteúdo.
Tá? A própria UFSCar oferece esses cursinhos populares,
isso,
não é?
Isso, procura aqui, se informe aqui. Isso é verdade, desde 97. Eu vi nascer esse cursinho popular da UFSCar, que vários amigos meus que estudavam aqui trabalharam como professores lá. Então, eu vi nascer esse cursinho. Uhum. Então, isso é muito bom. Eu vou dizer que a gente está no caminho, tá? No caminho certo, correto, da importância da reserva de vagas, tá? Lembrando que você também não pode zerar na redação, tem que fazer boa pontuação na redação. Quando você fala com reserva de vagas, se você zerou, tá fora. Isso é para todo mundo, tá? Uhum. Não é porque tem reserva de vagas, vão, não, isso é zerar. Então, hoje a prova é igual, você tem um tempo maior, você tem uma condição maior de fazer a prova. Então para você vir e enfrentar o desafio, tá? Não é fácil. O segundo recado, eu quero você, eu deixar nosso e-mail de novo, saade@ufscar.br. Qualquer informação, detalhes, dúvidas, telefone 3351-9771. Uhum. Então, para entrar para qualquer outra informação, como contato. E o terceiro e último recado, você falou da educação especial. Em novembro vai rolar um congresso muito forte, de 14 a 17 de novembro, um congresso internacional de educação especial. Então, eu acho que mais um é que a UFSCar faz cada 2 anos.
Sim.
Então, é importante que vocês, toda a comunidade, fique sabendo e participe, que é um passo para tomar conhecimento. E já acrescento o quarto, nossa sala também está espaço para ouvir e até para os ajudar, ou também nos ajudar com sugestões, no processo de formação de pessoas para lidar com pessoas com deficiência, que é importante.
Importantíssimo.
Agradeço o espaço em nome da SAAD, em nome das pessoas com deficiência. E até a próxima.
Até a próxima, Sandro. A rádio está sempre aberta para essas pautas. A gente vem abordando dia a dia isso por aqui. Enfim, o trabalho que a SAAD faz é incrível. E com certeza nós vamos estar lá no Congresso Internacional de Educação Especial.
E como o Sandro disse, muitas conquistas vieram, mas muitas ainda estão por vir.
Estão por vir. Muitos desafios aí para serem vencidos.
E essa é uma luta diária que pertence a todos nós. E o seu papel é fundamental para que a inclusão de fato aconteça. Saber reconhecer o outro, suas necessidades, especialmente os seus direitos, é o caminho para que a sociedade seja verdadeiramente inclusiva.
É isso mesmo, dessa forma é possível que todos nós, enquanto membros dessa sociedade, possamos participar das mudanças necessárias para proporcionar o acesso e as oportunidades às pessoas com deficiência. Seja aí por meio do trabalho voluntário, apoio financeiro às instituições que trabalham pela autonomia dessas pessoas com deficiência, ou em mudanças simples no seu dia a dia, né, nas nossas ações.
As entidades filantrópicas têm papel fundamental em auxiliar as pessoas com deficiência e desenvolver as suas competências e ainda divulgar para a sociedade a importância da inclusão social.
É isso mesmo, a Associação de Capacitação, Orientação e Desenvolvimento do Excepcional, a ACORD aqui de São Carlos, é um bom exemplo de entidade que luta aí diariamente para garantir a integralização dessas pessoas na sociedade de uma maneira igualitária e sem preconceito. conceitos.
Há 30 anos, essa entidade sem fins lucrativos atua em prol da pessoa com deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo, atendendo atualmente 64 alunos entre adultos e crianças, que contam com educação especial, nutricionista, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, aulas de arte, dança, tudo oferecido de graça.
Bom, para que todo esse trabalho seja mantido, a Acorde depende da ajuda da população de São Carlos. Então, para saber mais, você pode ligar para a Central de Doações da Acorde. O telefone é o 16-3501-1988.
10:56, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.